Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que habitualmente junta quatro pessoas para divagar sobre cultura pop, mas que desta vez vai experimentar uma coisa nunca antes ouvida. Meus amigos, somos cinco. Imaginem, vão ter que aguentar com isto. Várias notas importantes neste início do programa. A Maria Ramos Silva está de volta. Bem-vinda, Maria.
Obrigada.
Pergunto de 1 a 10, quanta falta nossa sentiste?
Imensa, imensa.
Ok, não quiseste responder, noto isso. Como sempre, temos connosco o Bruno Vieira Amaral e o Pedro Buxerim Mendes. Bem-ajam, lindos, forever.
Obrigado, um abraço.
Ora, é essa. E neste episódio também participa Alexandre Borges, que além de escrever imensas coisas para nós aqui no Observador, durante 10 semanas escreveu sobre cada um dos 10 episódios da última temporada de Succession, que terminou esta segunda-feira. Bem-vindo, Alexandre, bem-vindo de volta.
Obrigado.
É sobre Succession que vamos falar neste programa, mas só na segunda parte. Antes, vamos dar um mergulho a Rabo de Peixe na Boa Dica.
Estreia esta sexta-feira na Netflix a segunda produção portuguesa do serviço.
Ora,
de streaming.
Ora, cá está. Depois de claro. Nem sequer era este o áudio que era suposto ouvirmos, mas está aqui. É esta. Deve ser um anúncio DJ. Não há problema nenhum. Estreou-se na semana passada a segunda série portuguesa na Netflix, como dizia esta voz amiga, Rabo de Peixe, que pega num acontecimento verídico. Imaginem um carregamento de cocaína que deu à costa na Ilha de São Miguel, nos Açores. Eu disse carregamento, mas isto é tudo menos legal, atenção. A série foi criada por Augusto Fraga, co-realizada com Patrícia Sequeira, co-escrita com João Tordo e Hugo Gonçalves, protagonizada por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão e Kelly Bailey, e que 2 dias depois da estreia estava no top da Netflix em 11 países. Alexandre Borges, bem-vindo, vamos começar por ti. Eu queria ouvir a tua avaliação sobre Rabo de Peixe e gostava de lembrar ao nosso vasto auditório que tu és açoriano. Portanto, tens aqui mais legitimidade para falar sobre isto.
Gosto dessa declaração de
interesse. Não de São Miguel, mas és açoriano.
Exato, da terceira, o que me torna é ambíguo, não é? Não sabemos se isso me aproxima ou me afasta.
Exatamente.
Ainda mais do assunto, não é? Quer dizer, até é difícil ser o primeiro a falar sobre o assunto por causa justamente dessa condição, mas gostava de dizer que outra declaração de interesse, eu conheço uma série de pessoas envolvidas
nesta produção.
No projeto, exato. E pessoas por quem tenho a maior simpatia. Agora, honestamente, quer dizer, só estaria num lugar complicado se não tivesse gostado. Uhum. Ia pensar agora como é que eu vou dizer.
Como é que eu me vou safar desse?
Exatamente. Felizmente, não é de todo o caso. Não é de todo o caso. Eu ainda só vi 2 episódios. Hoje em dia é difícil, somos todos, temos esta pressão.
Hoje em dia já estás a perder, não é? Só viste 2 episódios. Como é que
exatamente,
é
como é que é possível? Desde o que é que é a tua vida, não é?
Exato.
Há 4 ou 5 dias, como é que não viste 2? Obrigado, Bruno. Obrigado.
Boa.
Também só um?
Também.
Sou esfalhado.
Afinal,
é muito pior.
Maiores derrotados do que tu.
Mas gosto muito, ou melhor, tenta não tomar aqui muito tempo. Eu acho que antes de mais, há de facto um feito extraordinário na série, que é estar absolutamente ombro a ombro, do ponto de vista da sua qualidade técnica, plástica, narrativa, de um modo geral, para o universo em que se move, para o campeonato em que se move, está absolutamente ombro a ombro com tudo o que está à sua volta. E essa vitória para mim é indiscutível e praticamente inacreditável. Acho que isto estabelece uma nova fasquia para a ficção portuguesa, como muito poucas coisas antes o fizeram. Acho que este é um novo salto quântico na produção nacional, e que deixa basicamente de admitir coisas abaixo. E falo de uma forma que me orgulha a todos os títulos, enquanto profissional do audiovisual, enquanto português, enquanto açoriano já agora. E perceber que sim, tu estavas a dizer isso do top dos 11 países, eu tenho ideia, até alguns dos autores têm partilhado atualizações sobre, sobre esse campeonato muito particular, e eu acho que está no top 10, ou pelo menos ainda ontem estava no top 10 a nível global da Netflix, tudo somado, não é? O que é, lá está, absolutamente espantoso, não há nada que se compare a isto no audiovisual português. É claro que o ciclo hoje em dia é rapidíssimo, portanto, para a semana já vai ser outra coisa qualquer.
Já vamos estar a falar de números diferentes, claro.
Exatamente, não é? Mas, corta-me quando quiseres passar para as pessoas, sabes que eu sou um tagarelo, mas eu gosto muito do retrato, ter pegado nesta ideia inacreditável. Eu ia dizer que esta ideia estava debaixo do nosso nariz, mas se calhar não é o ideal,
calhar,
dado o tema.
Não é?
Esta ideia estava ali mesmo na ponta, também não.
Estava espera de ser pescada.
Estava à espera de ser pescada há muito tempo e ninguém ainda tinha pensado neste assunto. Portanto, mérito total ao Augusto. É também muito interessante ver como, quando é um realizador a conduzir o processo de escrita, isso transforma a escrita. Porque, de facto, eu acho que a escrita só entra ali, o texto dito, a palavra dita, só entra ali quando ela é necessária. Isto é, acho que o Augusto sabe tudo o que está, tudo o que pode fazer com a câmara e, portanto, as bocas só falam quando a câmara não consegue
isso,
dizer.
Exato, isso também o ajuda a agilizar, a parte do argumento.
Tal e qual.
Maria Ramos Silva, rapidamente, é um pouco a mesma pergunta, já sei que viste o primeiro episódio, e que avaliação é que fazes?
Sim, eu estou com o Alexandre no essencial. Isto é um daqueles casos clichê em que costumamos dizer, se isto fosse a América já tinha sido feito, não é? Por uma série de razões que muitas vezes nos ultrapassam e que têm sobretudo a ver com o budget e não a falta de ideias e de boas ideias. E esta história é absolutamente impressionante, não é? Em qualquer parte do mundo. Com sotaque ou sem sotaque, que é uma das aquelas críticas que têm sido feitas, entre outros detalhes que nos podem parecer mais anedóticos. E que nos fazem, enfim, esquecer um pouco do drama que foi, que isto foi de facto e continua a ser naquele ponto do país que é um dos mais pobres, não o mais pobre de Portugal. E a tragédia que foi por uma geração inteira. Mas para lá disso, eu acho que é um daqueles casos em que os fins justificam os meios, ou seja, era preciso ou ajuda a alavancar de uma forma absolutamente decisiva teres, para além dessa história muito bem escrita, uma geração de atores que é muito bem entalhada, muito bem conseguida, e que te consegue atrair todo um novo público, que é eminentemente Netflix, digo eu, mas não só. E portanto, consegue abrir a porta e talvez servir um bocadinho de canário na mina para uma série de outras experiências com histórias igualmente incríveis que nós temos por cá e que muitas vezes acabam por não ter seguimento, porque acabam por seguir caminhos que não são tão, enfim, tão populares, se quiseres, como este. Porque nós, de facto, vemos ali que há momentos que nos parecem, sei lá, um bocadinho em contraciclo com toda aquela experiência dramática, não é? Parece, às tantas parece ali um pouco, sei lá, Urban Beach meets Barbiecore meets Açores, e que tem motivado algumas críticas. Mas eu acho que neste caso faz a diferença para tornar a série popular e para que não se perca algo que poderia ter ido, ter morrido ali na praia, não é? Literalmente, e que acaba por ser conhecido o grande público.
É uma série que se dispõe a imensos trocadilhos, não é?
É verdade, neste caso não foi intencional, confesso, mas
pensava mesmo que sim.
Mas podia, de facto, quer dizer, é uma história que merece ser contada, não é? por todos os motivos e mais alguns. Não só porque num sítio onde não acontece nada, de repente tudo o que aconteceu foi absolutamente drástico e dramático, e porque é de facto genial. Genial da complexidade e do absurdo que é acontecer algo com aquela natureza naquele sítio.
É genial, tal como o nosso amigo Pedro Buxari Mendes.
E
Pedro,
que nos faz sobretudo querer ver mais, que eu acho que é isso.
Exato.
Que é
o objetivo de qualquer série.
É o objetivo,
não é?
Sim.
A Maria fazia referência aqui a críticas que têm aparecido, como o que é que fizeram ao sotaque. Eu ia dizer suriano, mas dizer que é errado, porque é o sotaque de São Miguel, não é? São coisas diferentes.
Sim.
Pois, exato. É melhor eu ter cuidado.
Don't get
isto.
Me started.
Exato.
Não?
Mas há assim tanta gente com ar de top model em rabo de peixe. Como é que estes dealers são todos lindos e maravilhosos, com grandes músculos. Pedro, este tipo de apontamentos achas que fazem sentido?
Bem, não. Nós tivemos uma das séries favoritas das pessoas dos últimos anos foi Chernobyl, né? Chernobyl. E os russos falavam com sotaque inglês perfeito, portanto não falavam aquele inglês arruçalhado.
Exato.
Né? Pronto, e aí não me lembro de ter visto comentários. Eu suponho que tenha sido uma opção criativa de quem fez a série, não é? Porque em Portugal nunca há muito dinheiro, teria que haver coaches de accent, não é? De sotaque. Portanto, nem sei sequer se existem coaches de sotaque de São Miguel, portanto, no mundo, não é? Se calhar havia pessoas que poderiam ajudar os atores, mas portanto, estes treinadores de sotaque é uma profissão que existe na indústria americana, inglesa. Não sei se existe em Portugal que vá até a São Miguel, julgo que não. Portanto, terá sido uma opção criativa entre ter os atores a fazer um sotaque de São Miguel manhoso e não o ter.
E serem criticados por isso, não é?
Claro.
Que era
claro,
o que iria acontecer.
Criticados. E seriam criticados mesmo se tivessem um sotaque perfeito e se enganassem numa palavra só, porque...
Claro.
Eu acho que quando as críticas são sobre estes aspectos singulares e particulares, significa que as pessoas estão a exprimir coisas que sentem através de ideias que, enfim, não serão as ideais. Não é por acaso que há pessoas que são escritores e poetas, são as pessoas que precisamente conseguem transformar em palavras sentimentos que todos sentimos e que não conseguimos exprimir em palavras. A televisão, ou audiovisual, como agora se diz, ou cinema, funciona sempre a alegoria da camisa branca, não é? Nós podemos ter uma camisa branca que até não é de muito bom corte, e até pode estar um bocadinho apertada ou um bocadinho larga, mas se não houver nódoas e tiver todos os botões, nós em princípio olharemos para a pessoa que a usa. Podemos ter a Julia Roberts ou a Nicole Kidman ou o que for, ou o George Clooney. Se ele tiver uma camisa branca sem um botão, portanto com uma falha, nós em princípio não conseguiremos tirar o olhar desse botão que falta, não é? Ou da nódoa de vinho.
Epá, isso é um ótimo, é uma coisa de mestre Kung Fu, não é? Esse
Por
ensinamento.
isso é que é tão difícil fazer audiovisual, porque o texto pode ser perfeito, os atores podem ser perfeitos, mas se a luz falha, é para aí que nós vamos ver, olhar, ou se o som falha. O cinema português tardou, acho eu, em perceber isso. Muitas das críticas ao cinema português que havia nos anos 80 e 90 eram críticas genéricas, mas eu não criticava porque eu não conseguia, nunca consegui perceber o que os autores diziam, não é? E isso é uma deficiência técnica, é como se fosse um botão a faltar na camisa, pronto. E tu não, é muito difícil fruir de um filme se falha uma coisa óbvia. Voltando ao Rabo de Peixe, eu acho que é um acontecimento, os responsáveis estão de parabéns. Portugal tem de facto muitas histórias à espera de serem contadas, só que implica investimento. Eu acho que, pelo que eu sei, também conheço algumas pessoas envolvidas, cada episódio do Rabo de Peixe custou 5 ou 6 vezes mais do que um episódio ambicioso de séries que nós fazemos na Opto, na SIC. Cada episódio, portanto, se forem 6 episódios, será muito, muito dinheiro. Eu acho que tudo o que aconteça de bom à série, quantos mais tops estiver, melhor é para toda a gente. Talvez não tão bom para as televisões portuguesas, porque o Rabo de Peixe já está a fazer subir os preços dos cameramans e dos técnicos, ou seja, é excelente para as pessoas, mas
Mas
obriga-os
complicado para a indústria, não
para negócio interno, não é? Pronto, mas estou apenas a pôr a coisa em
é? Sim,
perspectiva.
claro.
Eu acho ótimo que as pessoas ganhem mais e, portanto, isso é excelente. Eu próprio também devia ganhar mais.
Fica aqui a nota.
seja, esta internacionalização do audiovisual português, que eu acho, sei, tenho dito, tenho defendido em sede própria, que deveria estar no Ministério da Economia. Isto é um cluster, se quiserem, com um enorme potencial em Portugal. Deveria ser uma coisa como é o azeite, ou como é o vinho, ou como são os têxteis, uma atividade industrial, se quiserem. Depois com as suas particularidades, porque também temos vinho excelente, feito por pequenos produtores, e depois temos vinho tipo aqueles que vendem, tipo Mateus Rosé, não é? Que é um vinho
O chamado vinho
produzido, é?
corrente.
Exatamente. Portanto, esta coisa dos telemóveis e dos Netflix que aconteceu no século XXI. É bom porque tirou um pouco os intelectuais e os mandarins da equação. Note-se que, quando eu comecei no jornalismo, a RTP era um dos assuntos favoritos dos nossos intelectuais, bater na RTP, não é? Porque, como só havia 2 canais, eles tinham que os ver e protestavam. E hoje em dia temos a RTP com 3 programas de sucesso. Um chama-se Taskmaster, o outro chama-se Masterchef e o outro chama-se The Voice. E não há nenhum intelectual que vocifere, ou nenhum deputado que vocifere, pelos nomes serem em inglês. Portanto, às vezes é melhor pensar um bocadinho sobre as coisas, mas pelos vistos não incomoda ninguém, portanto, siga. De qualquer das formas, Rabo de Peixe terá as suas imperfeições, como é evidente. Portugal ainda está na infância da indústria audiovisual, não temos a pujança da América, obviamente, nem na Inglaterra, nem na Espanha, nem na França, nem na Itália, que são mercados muito mais competitivos do que o nosso, porque têm muito mais pessoas e muito mais dinheiro e são economias muito mais desenvolvidas. Mas lá chegaremos. Eu acho que já a Glória tinha tido bons valores de produção, é assim que nós dizemos, ou seja, tinha tido dinheiro, e Rabo de Peixe também, e ainda bem, esperemos que continue.
Bruno Vieira Amaral, cabe-te a honra de fechar este dossiê Rabo de Peixe. Não sei se já viste e se é desta que estamos a caminho, desta tal mudança, neste campeonato da produção das séries em Portugal, ou se é melhor, vamos com calma e vamos ver, vamos com cuidado.
Vamos com calma. Nós andamos sempre ciclicamente, quer no cinema, quer na literatura, quer na música. Ah, isto agora parece, é parecido com o que se faz lá fora, está ao nível do que se faz lá fora. E o melhor elogio que
Ou
se
no
pode
Festival da
fazer,
Canção, não é?
Pois, o melhor elogio que se pode fazer à série, e que eu vi só o primeiro episódio, é também a pior crítica, é que nem parece uma série portuguesa.
Uhum.
Pois não, parece uma série indiferenciada da Netflix, que poderia ser feita em qualquer outro lugar, e tem esse mérito, é que temos pessoas com capacidades para fazer coisas tão boas como se faz em qualquer outro lugar. E é verdade. Há talento, há capacidade, talento de quem teve a ideia, talento dos técnicos, talento de quem escreveu, talento de quem representa, até de haver dinheiro. E aqui o dinheiro faz toda a diferença para os tais valores de produção de que falava o Pedro. Eu acho que aqui há até já um salto, pelo menos no ritmo, em relação à anterior série da portuguesa. Ah,
em relação à Glória, não é?
É claro, exatamente. Mas aqui o que nós vemos, né, neste caso é de facto a standardização da ficção da Netflix. Parece que está aplicado o filtro Netflix, com um cenário exótico, tudo bem, diferente, noutro país, mas depois é tudo o espectável. Está uma coisa bem feita, está tudo muito bem, parece que não há falhas, não é? Poderá haver uma ou outra, mas na aparência aquilo está muito bem, está sem arestas, está muito bem limado. Eu diria que poderia ter sido escrita e realizada, ou no futuro serão, este tipo de séries serão realizadas por robôs de inteligência artificial, está tudo no lugar devido. Agora, depois tem um impacto que justifica o investimento, porque isto também tem um investimento, creio que é do ICA, que é milhares de pessoas, não vou dizer milhões, mas milhares de pessoas em todo o mundo a acompanharem uma série produzida por portugueses, feita em Portugal.
Exato.
Isto aqui é, claro, que isto para a nossa dimensão é uma coisa extraordinária, que vai permitir que haja cada vez mais investimento, penso eu, neste tipo de séries, e que depois, havendo uma indústria, coisa que ainda não temos, depois se consiga chegar aos verdadeiros objetos, ou às verdadeiras produções de autor. Aqui já há um pouco disso, isto é uma ideia original do Augusto Fraga, e também concordo com o Alexandre, isto tem de ser feito, tem de ser escrito em função da ideia original, seja de um realizador, seja daquilo que se chama nos Estados Unidos o showrunner. É ele que tem a ideia, é ele que deve dizer o que é que precisa, que tipo de texto é que precisa para a ideia que tem em mente. E isso é decisivo, e creio que ainda há margem, e talvez aqui possa, seja o aspecto em que as coisas possam evoluir, há margem para depois chegarmos a séries que são séries de autor. Já não representam tanto uma standardização, uma padronização Netflix, mas já há espaço para introduzir aqui nuances autorais, não naquele pior sentido do cinema de autor, mas séries como nós vemos, quer dizer, o Breaking Bad é uma série do Vince Gilligan, como Os Sopranos era do David Chase, como esta agora do Succession é do Jesse Armstrong. São séries de autor. E eu acho que ainda não chegamos aí, mas é com mais produção, com tentativa e erro, que acabaremos por chegar.
Muito bem, fazemos agora aqui uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Esta é uma história de guerra.
Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça.
António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África.
E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la.
O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noise Herve.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Bem-vindos de volta à segunda parte do Pop-Up. Esta semana estamos totalmente dedicados às coisas da televisão. Já falámos de Rabo de Peixe, a segunda série portuguesa da Netflix. Daqui a pouco vamos falar de Succession. Fica já o aviso, haverá spoilers. Se não viu o último episódio, se não viu nada, quer ver, não quer saber, vá-se embora, desliga, ouça depois isto em podcast, depois de ver os episódios. Entretanto, e antes de irmos a essas contas, vamos rapidamente, porque temos muito para falar, às soluções da semana. Vamos começar pelo Alexandre Borges, que quer trazer cantigas melancólicas.
Trago cantigas melancólicas, só mesmo para furar o monopólio da temática das séries desta vez. Não, é o disco dos The National, o novo, não é? O First Two Pages of Frankenstein. Sabia que ia escolher esta.
Eu sou assim. Leio mentes.
Exatamente, ora bem. E que é o Eucaliptus, não é?
Exatamente.
Esta canção sobre o professor Cavaco, como toda a gente sabe. É um disco que já saiu, pai, há umas 5 semanas, o que, recuperando a ideia do ciclo.
Já é do passado.
Já é do passado, não é? Mas acho que precisamos de adotar. Fala-se muito da slow food, fala-se muito da slow fashion também. Parar com esta coisa de comprar a roupa constantemente e deitá-la fora, que aparentemente é uma das indústrias mais poluentes do mundo, e eu defendo também a slow culture. Também, já agora, recordar que morreu, creio que ontem o José Pinho da Ler Devagar, não é? Esta ideia das livrarias de fundos e não das livrarias sempre cheias de novidades, não é? Eu adoro entrar numa livraria onde estão grandes livros, não precisam ter sido ontem, não é? E a mesma coisa, enfim, com a cultura em geral. Aquilo que eu mais ando a ver na televisão, à parte as coisas que tenho que ver por razões profissionais, é o West Wing, por exemplo.
Como toda a gente sabe, é uma série nova.
Novíssima. E com uma acompanhada de atualidade política a par e passo. Exato. Não podia estar mais presente no momento. Agora, este disco dos National, eu acho que é um disco extraordinário. Frequentemente parece-me que os artistas de qualquer arte, não é? Passam, tirando muito, muito poucos, passam um determinado período de grande. Em que estão em contacto com os deuses. Isso pode acontecer no início da carreira, pode acontecer no meio, pode acontecer no fim, mas há assim normalmente uma determinada época em que produziram de uma forma particularmente excepcional e que depois nunca voltam a alcançar. Eu pensava que esse período já tinha passado para os National, mas acho que aqui voltam a ter um disco que não será o Alligator nem o The Boxer, mas para mim está ali num terceiro lugar, e que tem algumas colaborações interessantes com Sophia Stevens, Phoebe Bridgers, e uma com a Taylor Swift que eu nunca tinha ouvido. Sei que é obviamente uma grande figura da pop americana, mas nunca tinha ouvido, e eu acho que é um dueto genial numa canção chamada The Alcott. E pronto.
Muito bem, agora avançamos para algo completamente diferente, como é a panagem de Maria Ramos Silva, e vamos falar de chimpanzés.
Não é assim tão diferente, não é?
Peço
porque
desculpa.
Estes nossos primos não são assim tão afastados.
Certo.
Isso é a coisa que esta série nos mostra, é precisamente
e também,
isso.
E também conseguem ser melancólicos.
E sabes, para quem teve a acompanhar muitas comissões de inquérito e Succession e tudo mais, de facto a forma como estas criaturas se organizam e desorganizam e a entregalhada ali no meio é de facto incrível. Há muitos formatos sobre o tema, não é? Podemos passar várias horas em família a olhar para um ecrã a ver chimpanzés, mas de facto eles seguem durante não sei quanto tempo uma floresta. Na floresta do Uganda, esta imensa colónia, e é impressionante de facto como se articulam estes pontos que nós encontramos tanto de encontro com os seres humanos, portanto, o Império dos Chimpanzés na Netflix.
Pedro Buxa Mendes, um pouco de literatura aqui, queres falar-nos de Otessa Mosfeg?
Sempre de falar de Otessa Mosfeg, talvez a minha escritora favorita do momento, uma escritora americana. Vai ser lançada em Portugal pela Relógio d'Água Lapvona, que é o último livro da Otessa, que eu li no original, Uma Filha Ofereceu-me no Natal, depois de lhe ter pedido.
Um abraço para ele.
Exatamente, um abraço para ele, que não está cá. É um livro estranhíssimo, um livro às vezes muito duro de ler, mas que eu recomendo vivamente, porque recomendo todos os livros da Otessa Mosfeg. Lapvona, sobre uma espécie de fábula, um país inventado, enfim, onde tudo pode acontecer e tudo acontece mesmo.
Parece Portugal. Bruno Vera Amaral, tu olá. Queres falar-nos de O Vulcão, o que é isto?
Pá, um vulcão, isto está na Netflix e é um documentário.
Pá, está na...
É uma coisa que está
a ver, pá.
Não, está na Netflix, eu estou mesmo a dizer isto porquê? Porque eu no outro dia não tinha grande coisa para fazer. Um dos raros dias.
Então, e aproveitaste essa raridade para tirares assim um zapping.
Eu
malandro.
Gostei muito daquele, lembram-se do Fire of Love ou Love
sim, sim.
of Fire,
sim.
Que está na HBO e que não sei se já não me lembro se ganhou o Oscar de melhor documentário, acho que sim.
Agora
estava pelo menos nomeado.
Estava nomeado, sim.
E na altura tinha estreado este, também é sobre um vulcão. O outro é muito melhor, diga-se de passagem, mas este é uma história real.
Não, ganhou o Navalny, desculpa.
Ganhou o Navalny, é verdade. O outro merecia ganhar. Este aqui não é tão bom, de facto. Não é tão bom, mas a história é incrível. A história é real, porque isto é uma ilha, uma pequena ilha na Nova Zelândia, que tem um vulcão que está em atividade, naquele momento. Estava ali em repouso, mas tem havido erupções nos últimos anos. E em 2019, enquanto estavam lá uns turistas a visitar essa pequena ilha onde está o vulcão, aquilo entrou em erupção e foi uma tragédia. Eu estou-me a rir, mas é mesmo trágico.
Vais começar a perseguir vulcões, não é? Vais trazer... não,
é que aquilo é inacreditável. É que, de facto, as pessoas estavam lá quando aquilo...
quando aquilo estava a acontecer, exato.
Exatamente. É um documentário produzido pelo Leonardo DiCaprio e pelo Ron Howard, mas nem por isso deixem de ver. Eu acho que se vão divertir, apesar de, como disse, ser trágico.
É produzido pelo DiCaprio, mas não deixem de ver. Fica essa nota. Muito bem, agora sim, seguimos em frente e colocamos em cima da mesa o último episódio de Succession. Eu quis aproveitar a oportunidade, que é provavelmente a última vez que vamos passar este tema do Nicholas Britell aqui, e portanto isto é a suite completa, tem imensos minutos, vamos ver até onde isto toca. Chegou ao fim de uma das mais populares séries dos últimos anos, uma das mais vistas e comentadas certamente dos meses mais recentes. Ficámos finalmente a saber quem sucedeu a Logan Roy, magnata dos médias, e não só, chefe de uma família no mínimo disfuncional, que deixou muitos a contar os dias até à próxima segunda-feira. Semana após semana. Alexandre Borges, tu foste um deles. Obrigado por teres aceitado o nosso desafio de escreveres uma crónica semanal sobre cada um dos episódios. Duas coisas, e vamos tentar aqui agilizar a ver se conseguimos todos dar a nossa opinião sobre tudo isto. E atenção, mais uma vez o aviso: haverá spoilers. Não quero ouvir, vá à sua vida. Não diga que não avisámos. O que é que achaste do final? E dois, como é que foi esta coisa de escrever semana após semana? Se arranjaste aqui algum mecanismo ou se te foi muito natural?
Ok, então começando pela segunda. Foi interessante, não tão interessante como o exercício que já tínhamos feito para o Game of Thrones.
Exato,
que também escrevemos...
que era a mesma ideia.
Exatamente. Porque é que esse foi mais engraçado do ponto de vista do cronista, não é? Porque o Game of Thrones dava de facto à mesma hora nos Estados Unidos e era disponibilizado em todo o lado ao mesmo tempo, não é? E aqui havia um ligeiro delay, não é? Entre domingo e a segunda-feira.
Sim, eu lembro-me que à segunda-feira eu acordava e tinha já o teu texto com as torradas.
Exatamente,
estava prontinho.
E isso era muito giro porque era de madrugada, para já de domingo para segundo, que obrigava logo um tipo a começar a semana toda da maneira errada.
Exato.
Eu lembro-me uma vez em que estava a filmar uma série que estava a fazer para os Açores e estava na Graciosa, que poderão calcular, não é uma megalópole, e de repente às 3 da manhã tinha que descobrir onde ver.
Exato.
O episódio 3 da última temporada de Game of Thrones, o mítico e infame episódio 3, onde havia a batalha com os White Walkers finalmente. E havia esse exercício de facto ter de vê-la aquelas horas assim um bocado impróprias, ao mesmo tempo que toda a gente, produzir o texto sem ainda poder ter lido e ainda bem nada, e à hora que eu carregava no send para te mandar o texto que verias de manhã com as torradas, começavam as redes sociais a encher-se das crónicas internacionais.
Claro,
americanas, né, que estavam a ser àquela hora.
Aqui não, aqui era diferente porque nos Estados Unidos estreava às 9 de Nova York, no domingo, 9 da noite,
tal e qual.
E, portanto, quando tu chegavas já havia muita informação.
Já havia, que eu tentava ignorar por todas as razões. Portanto, tinha que ver o episódio de manhã, o que também vos direi não é coisa mais... não é o acordar mais suave, levantar-se à segunda de manhã e levares com a boa educação das personagens de Succession.
Logo ali um fuck-off ali de manhãzinha.
E, portanto, depois escrevi o texto que enviava aqui para o Observador. Pá, tinha que ver o episódio de computador ao colo, o que te distancia às vezes um pouco das coisas, não é? Mas, por outro lado, permite um outro exercício, que é estares freneticamente às vezes a transcrever, a ver o que eles estão a dizer para não te esqueceres e para mapeares aquilo que achas que isto eventualmente vai ser importante. E isso é engraçado, pois às vezes notas ligações que não terias de outro modo. E aqui passo para a segunda questão, que é, por exemplo, tem a ver com... eu só notei uma questão que provavelmente imensa gente escreveu nisto acerca disto internacionalmente, mas eu francamente não fui ler de todo, que é a questão dos escorpiões. Que é depois perceber que existe... há um sentido... depois isto fui googlar a ver se alguém já tinha escrito sobre o zodíaco das personagens. Encontrei só um artigo que não fazia sentido nenhum e nem procurei mais, porque acho que estavam a atribuir signos apenas porque sim, e não fazia sentido. Mas a personagem da Shiv, particularmente, é um escorpião. E não tenho certeza que o Kendall seja. São escorpiões e isto é muito relevante para o seu comportamento no final. Entramos nos spoilers.
Uhum.
A Shiv, lembrou-me, não é? A fábula.
Kendall é um sapo, não é?
Isso. Aquela coisa do... isso, Bruno, exatamente, exatamente. É isso mesmo. Na fábula, não é? Do sapo e do escorpião, ou da rã e do escorpião, não é? Porque ela leva-os a todos ao fundo e tu pensas, mas porque é que estás a fazer isto? Assim vais ao fundo também, porque tu também não sabes andar, também estás a perder.
Se calhar não vou.
Depois, se calhar, não vou. E de qualquer modo, é a minha natureza, não é?
Exato. É uma coisa que ela não consegue.
Ela não consegue resistir. E aquilo é mais forte e
não. Mas naquele não... trono, não é? Porque aquela pose das mãos é quase muito monárquica, não é?
No carro.
É, exatamente. Quando é que segue... é
mais fantástico. Não tinha pensado nessa posição, mas é muito isso.
Dois
não é?
No trono,
é
pá,
é
trabalho,
é?
Trabalho miserável.
É, estás a ver, afinal. E uns episódios antes, ele, o Tom, ofereceu-lhe um escorpião. Uhum. E ela fica muito desagradada.
Sim.
Quando ela oferece
claro.
Isso,
exato,
não é?
Exato, exato.
Quando eles estão a tentar fazer estão a tentar recuperar a relação, não é? E ela fica muito ofendida. E no último episódio, quando o Roman vê os irmãos a conversar de manhã, nas Barbados, na casa Sim. da mãe, onde se encontraram, ele diz: a festa dos escorpiões. É, uhum. é o comentário que o Roman faz. E há isto, e a história da água, que também estávamos aqui um pouco já a conversar em off. Há um momento de tensão em que nos parece: os irmãos vão matar o Kendall. E o Kendall está a boiar, não é? E de repente há esta coisa, mas será que a água, se ele for um escorpião, a água matá-lo-ia, mas isso não acontece. Porém, depois há a imagem.
E a água também, que é um elemento que está presente ao longo da série toda, não é?
Uhum, uhum.
Maria Ramos Silva, duas coisas. Primeiro, obviamente, a tua opinião sobre o fim disto tudo e só apontar a curiosidade que ao mesmo tempo que terminava Succession e tu, na tua ausência daqui, mas não deste mundo, estavas a tentar recuperar o tempo perdido com os Sopranos.
Eu já tinha prometido aqui que um dia iria-me ter férias. Deus não me deu férias, mas deu-me dores e uma doença que fez estar confinada em casa. E eu aproveitei para ir a esse tal fundo de catálogo todo com os Sopranos, mas também achei curioso aquele detalhe que o Alexandre comentou de prazo de validade dos livros, não é? Eu dei por mim, de facto, a prescindir das ultra novidades e a ver estas coisas antigas.
Uhum.
A ler o Catch 22 e de repente também encontrei tanta coisa de absurdo que se podia ser associada a estes dramas e dilemas, nossos dramas e dilemas políticos da atualidade. E os Sopranos, mais uma vez, quer dizer, entre Sopranos e Succession, eu vi-me absolutamente esmagada pela natureza humana e pela
Exato.
Sua complexidade, não é? E eu acho que tu, mais aqui, mais do que o lado empresarial que está em cada um dos argumentos, é questão familiar. E é muito engraçado porque o sangue é uma coisa muito importante no campo dos Sopranos, não é? E tu compras um carro ao Tony Soprano. Aliás, eu a certa altura eu daria a minha vida para o Tony Soprano. Se viesse uma bala, eu punha-me à frente.
Ele é uma figura
Acho que estamos
paternal
ali,
para mim.
Absolutamente
para
paternal. Portanto, ainda há essa coisa que tu te podes agarrar de facto alguma humanidade. Que tu não encontras em Succession, não é? Porque a família, na verdade, quer uhum. dizer, é uma coisa que não vale nada, não é? Não, acaba por não valer nada, porque
Mas
o poder é absolutamente...
Eu houve uma vez ou outra que me senti quase no engodo daquela gente a acreditar que eles podiam...
Sim. Com os irmãos,
apostar uns dos outros.
Se vão unir.
E, bom,
não sei, eu acho que aquilo, quer dizer, há ali muita realpolitik, não é? Como se diz, no fim de contas, a Shiva acaba por pensar, bem, tu és um parvalhão, mas és o meu parvalhão e, portanto, eu vou ficar contigo, porque isto acaba por ser a melhor solução do que...
Exato.
Quer dizer, ficar... o parvalhão que ganha, não é?
O parvalhão que ganha, exatamente. Mas isto também, eu acho que isto também é muito demolidor, não é?
O papalvo, como
exatamente. A progressão que uma personagem, que uma figura como estas pode ter, quando na realidade, eu julgo que o Kendall, com todos os seus defeitos e enfim, algumas virtudes, talvez, seria o sucessor natural, não é? Ou seja, é o primogénito, se não contarmos com o outro...
Connor.
O Connor quer ser o
que presidente
dos Estados Unidos.
Ainda mais papalvo.
Que ainda é mais papalvo do que o próprio papalvo. E, portanto, seria, julgo eu, a escolha natural, não é? E acaba por não ser...
Exato.
E acaba por estar ali metido no meio daquilo tudo. Portanto, olha, foi uma companhia fabulosa. Eu ainda não cheguei ao fim dos Sopranos, porque
mas
fiz questão de deixar um final para...
E quando chegares é bom que avises. Porque...
Sei que já há discussões sobre se Succession merece entrar no panteão, se é melhor ou pior.
Sim.
Mas eu mesmo sem chegar ao fim dos Sopranos, acho que Succession não consegue
até
chegar
lá. Não, claro que não.
Acho
não.
Que não.
Pedro Buxarim Mendes, já tínhamos falado disto e sei que usas várias vezes a expressão de que esta é uma série para jornalistas, como costumas dizer. A minha pergunta é se o último episódio mudou a tua opinião sobre Succession ou se a mantens ou por outro lado, se a reforçou.
A minha opinião sobre Succession é que a primeira temporada é um acontecimento.
Uhum.
A segunda também é bastante boa e a terceira e a quarta, em especial a última, não são tão boas, mas quer dizer, é uma opinião, se quiseres, de estar sentado no sofá a falar com amigos. Não,
mas é essa que não, eu quero, Pedro.
Sim, eu sendo um bocadinho mais sério, ou pelo menos mais técnico, eu achei que este closure, não é? este fechamento, foi apressado em alguns personagens. o que nos fez perder, quer dizer, personagens muitíssimo interessantes, acho eu, como a Jerry, não é? Aquela senhora,
certo, concordo,
mais velha que trabalhava, o próprio Greg, que aparece quase como um tolinho, não é? Quase, parece uma marionete. As mulheres que viviam com Logan, aquela senhora de ascendência árabe,
sim,
como é dos nomes, Marcia, né?
Sim,
é,
exato.
Que é um ótimo personagem, e depois esta mais recente, já desta
Carrie.
Temporada, a senhora que tinha franja, a senhora que tinha franja preta, não é? Que,
sim,
que não herdou nada, exatamente. E bem como aquela família de mulheres que iria comprar ou vender o império delas, a Logan Roy, não sei se...
Ah, exatamente.
Spears.
Exatamente, pronto. Portanto, tivemos que levar sempre com os três irmãos, com, acho eu, vou dizer uma coisa, posso vir a ser preso por causa disso.
Vamos a isso.
Não achei que houvesse química entre os atores. Achei o irmão do miúdo sozinho em casa, o Culkin, um ator superior aos outros, e achei a irmã ruiva e o irmão mais velho um pouco presos em over the top, com aqueles diálogos. Os diálogos deles devem ter, os triálogos, não é? Devem ter sido muito difíceis de traduzir, porque eles falavam por expressões idiomáticas, frases incompletas, palavras. Era difícil traduzir aquilo. Acho que o tradutor fez um bom trabalho, a legendagem, acho que eu não conseguiria ver aquilo sem legendas. E não achei que houvesse especial química entre eles em algumas instâncias. Mas isso é uma apreciação, enfim, mais técnica, e se calhar. Achei também o sueco um personagem completamente caído do céu, que depois não... Ele também tinha a promessa de ter personagens interessantes, como a mulher que fazia parte da entourage dele, com que ele,
sim,
se envolvia, ou pronto. Também era um personagem que prometia, e também não houve tempo, não é? Não houve espaço de ecrã para ela. E depois, ou seja, acho que no fim, nos últimos episódios, era como estar a ver terraçagem, não é? Aquela coisa dos cavalos. Pronto, é engraçado, é catita, é difícil, mas há aqui uma sensação de que estamos a perder o nosso tempo. O final não me interessa muito, porque obviamente qualquer final seria discutível, não é?
Exato.
Qualquer final seria ótimo para uns e discutível para outros. Não me importo, ou seja, não censuro nada que tenha sido este o final. Bah, e falta-me a capacidade metafórica, e por favor, aqui não há ironia, para ver essas coisas do escorpião e da água e não sei o quê. Acho que houve qualquer coisa que falhou no fechamento da promessa feita, sobretudo na primeira temporada. Acho mesmo.
Oh Pedro, mas sabes que houve algumas personagens, desculpa, só porque falavas aí de não sabermos de facto o desfecho delas, mas eu penso que, por exemplo, há algumas, a personagem que faz de... A Jerry, aquela senhora mais velha, não é?
Sim.
Ela já contou,
sim,
em entrevista que, por exemplo, que chegou a gravar uma cena no final, pois, em que diz ao Tom: podes contar comigo, claro que me vais ter que pagar extravagantemente, e que depois não foi incluída. Portanto, há ali uma série,
claro,
de coisas que provavelmente até foram gravadas, mas depois não foram editadas.
Agora, a série beneficiou do fenómeno, tornou-se um consumo conspícuo, ou seja, um consumo que as pessoas não têm nenhum problema em admitir que veem, pois há, claro, sempre uns snobs que dizem que não veem e falam sobre... Eu acho que isso é excelente, acho que as pessoas têm que ter pontos em comum. Quer dizer, não acho. Obviamente as pessoas têm que ter pontos em comum, e se for Succession, tudo bem. Há de haver uma próxima série de jornalistas. Pelo meio, é uma série excelente que outras pessoas vão vendo, mesmo sendo jornalistas, como é o meu caso, e que as pessoas não querem tanto saber.
Obviamente. Bruno Vieira Amaral, faltas tu aqui neste balanço. É isso. Eu quero saber o que é que tu achaste disto tudo.
Do final.
Do final. E da série em si,
foi,
não é? Como é que ela vai ficar...
Superou as minhas expectativas. Eu tinha abandonado esta quarta temporada mais ou menos a meio, não estava a achar muito interessante, e não estava com... As expectativas estavam um pouco baixas, mas eu acho que é um final extraordinário. De facto, superou não só as minhas expectativas, mas acho que até é um episódio que está acima de qualquer outro desta quarta temporada, incluindo o célebre episódio da morte de Logan Roy, que eu acho que com o tempo vai parecer menos bom do que é. Porque tem muito a ver com a surpresa e com o impacto que tem a morte no momento, para quem estava a acompanhar
a série. E com aquela personagem específica, exatamente.
Exatamente, mas não é assim tão bom. E este final é muito bom. Eu estava a ver os últimos minutos... Estava a dizer, ele vai conseguir acabar da maneira que é certa, que nós não queríamos, mas depois afinal compreendemos que queríamos. Porquê? Porque os filhos, como diz o Roman no final, eles não prestam, eles não são uma treta, não servem para aquilo. Seria completamente injusto, apesar de nós simpatizarmos com a dor do Kendall, porque vai ficar sem o seu grande objetivo, a verdade é que ele não merece, porque eles estão muito abaixo do pai. Eles não merecem aquele lugar. E é bom que sejam castigados e que o único que tenha até consciência disso, de que não merecem, seja o Roman, não? Que parece o mais perdido. Eu acho que é um final, de facto, extraordinário. Se comparar com outras séries que estão nesse tal panteão das séries, eu acho que é um final melhor que o final do Breaking Bad, que eu acho que é um final abaixo do resto da série. Acho que Breaking Bad superior ao Succession, mas acho que o final é inferior. Acho que também é este do Succession é superior ao The Wire, por exemplo. E vá, pronto, o Soprano está acima de qualquer outra coisa, mas este final é muito bom porque consegue, de facto, fecha a narrativa que começou no primeiro episódio. E isso também é relevante. Para fazer essa análise, essa comparação, acho que é relevante que seja de facto o encerramento, a tal closure de que falava o Pedro, da série, e por isso acaba por ganhar alguns pontos. E depois eu acho que mantém um nível dramático de surpresa e de capacidade de nos envolver, que creio que estará ao nível, se não melhor, do que qualquer outro final de série. Não que eu ponha a série no seu todo ao nível daquelas três de que falei. Não, acho que essa tríade de séries continua intocável, apesar de Succession estar bem posicionada.
Muito bem, e agora só para terminar e muito rapidamente, quero só saber qual a melhor e a pior personagem da série para cada um de vocês. Alexandre.
A melhor, para mim, é claramente o Kendall, porque de facto é o grande protagonista e é tratado como tal. É obviamente maltratado no final e acho que teria de ser assim, mas é a grande personagem trágica da coisa, não é? E verdadeiramente humana, cheia de contradições, cheia de paradoxos. Todos eles são absolutamente e manifestamente imperfeitos. Eu tenho a teoria de que esta é a tentativa de fazer uma grande série com pequenas personagens. Ao contrário, por exemplo, lá está, voltando a uma West Wing ou outras coisas, mas as personagens do peço desculpa, falta-me agora o nome do guionista, do Aaron Sorkin, não é? São sempre super inteligentes e interessantes e é maravilhoso trabalhar com eles, eu adoro os textos do Sorkin, mas acho que realmente aqui o Jesse Armstrong criou o desafio de como fazer uma série extraordinária com tipos pouco inteligentes,
exato.
Desumanamente, sem qualquer espécie de ponta de interesse, epá, enfim, e dentro desse universo o Kendall de facto é a personagem que ainda quer ser tudo, ele é um egoísta tão grande como todos os outros, o egoísmo foi aquilo que passou no sangue do Logan Roy para os seus filhos, basicamente, é a marca genética que todos
e
eles
a pior
têm.
Personagem?
Mas ele ainda quer ser amado. A pior personagem, eu juntaria, epá, pronto, há aqui várias personagens que estão um bocado tontinhas na história e isso às vezes incomoda-me, o excesso de burrice, o Connor é muito burro, o Greg é muito burro, até o Roman durante imenso tempo comporta-se dessa forma. É um pouco difícil dizer realmente qual é a pior, mas seria um destes.
Um destes. Maria Ramos Silva, melhor e pior?
Eu não vou para os personagens, até porque já acho que falei aqui de... escolhi o Kendall, acho que falei do Kendall na altura, mas talvez dos episódios, isto porque quando falamos do final, há aqui uma série de... há talvez alguns finais possíveis, enfim, podiam ter acontecido sem tu fechares totalmente a trama. E eu penso no dia das eleições, porque acho que é um episódio estrondoso. É arrepiante pensar como aquilo aconteceu, sobretudo porque, segundo eles, o piloto foi feito em 2016 ainda, em vésperas de Donald Trump ser eleito. Portanto, aquilo foi tudo feito antes. E acho que mesmo que não tivesse tido episódios depois daquilo, ficarias contente e satisfeito com o fechar da série.
Eu por acaso acho que esse episódio é um bocado um filler. É importante, tem alguma importância, mas achei por acaso que daqueles episódios estava ali a patinar um bocado.
Pedro, poucos segundos, diz-me, melhor personagem, pior personagem?
O pior é o Kendall, sem dúvida, o melhor todos os outros.
Muito bom. E Bruno Vera Amaral, fechas tu?
Não, eu só tenho a melhor e para mim é de facto o Kendall. Ele é o centro da série, apesar do Logan Roy. Quanto a piores personagens, é que em termos humanos, em termos de construção...
É o que tu quiseres.
Narrativa...
É aquele que tu menos gostaste de ver.
Não, eu gostei... Acho que todas as personagens têm a sua função e o seu lugar. Não acho que haja uma. Haverá umas que, bem, humanamente são todas um bocado desprezíveis.
Exato.
Eu quero só destacar o Kendall, que eu acho que é a personagem central, até do ponto de vista humano da série.
Muito bem, final de mais um pop-up. Voltamos bem mais cedo do que os Roy algum dia regressarão, isso é certo. Música.